constitui um peso para todos nós contribuintes, infindável, enquanto não nos mentalizarmos disso, naturalmente não vamos perceber outras formas de fazer política. Felizmente este banco mudou o paradigma. Deixou de gerir dívidas e passou a querer liquidar dívidas. Felizmente mudou de paradigma. Ainda bem. Relativamente ao facto de os bancos não irem buscar dinheiro à linha de recapitalização porque se vão recapitalizar pela via desta sessão de créditos, ainda bem. Ainda bem. Só estou a dizer-lhe o seguinte, é que o Estado não é um banco. O Estado não é um banco. Em último recurso, o Estado estava-se a constituir como banco, a ajudar a banca para que houvesse estabilidade financeira. Se não for necessário os bancos recorrerem a esta linha de financiamento, ainda bem. É sinal que está assegurada a estabilidade financeira do país e que, felizmente, esta política de cessão de créditos contribuiu para a estabilidade financeira. Felizmente. Mas não vai ser assim. Não vai ser possível. É que a dívida é muito grande. Não vai ser por aí que vamos resolver o problema. Se assim fosse, ótimo. Tínhamos o problema resolvido e os bancos não precisavam de ir junto da linha de recapitalização resolver os seus problemas. Portanto, há muitas outras áreas onde, naturalmente, o Estado vai ter que atuar para conseguir ajudar a resolver o problema da banca em geral, dos riscos sistémicos e, sobretudo, também a questão do crédito na economia. Portanto, nestas circunstâncias, não é por aí, não é por esse lado que se vão resolver os problemas e pode ficar descansado que relativamente a terem custo zero não vão ter. Vão mesmo ter que recorrer à linha de capitalização, pois caso contrário, no final do ano não conseguirão cumprir os rácios de solvabilidade exigidos pelas normas europeias em termos de matéria bancária. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu não vou entrar aqui na argumentação sobre quem tem razão e quem deixa de ter razão. Esse é o domínio claro do deputado João Galamba. Ele é que delibera sobre quem tem razão e quem é que passa a ter razão em determinado processo de evolução. Não entro nisso. Agora, acho que há aqui factos concretos que a argumentação da maioria não consegue explicar. Por exemplo, há um problema de crédito à economia. E foi parte da argumentação da direita que dizia que a lei de recapitalização de bancos também serviria para esse problema. E como é que serviria para esse problema? Dizendo que deixava de haver uma pressão para reforço de capital, podendo dar mais espaço para atenção à liquidez para crédito à economia. Esta era a argumentação da direita. Devo dizer-lhe, não foi o Bloco de Esquerda que a colocou em cima da mesa. Foi a argumentação que a direita trouxe. Disse que isto tinha caráter de urgência. Porque nós estávamos com um caráter de urgência para a crédito à economia. E disse-nos há pouco o Sr. Deputado que era à espera da regulamentação da lei que estávamos a ver, era por estarem à espera da regulamentação da lei, que estávamos a ver atrasos nas Assembleias Gerais. Eu devo dizer-lhe que a opinião da segunda intervenção não coincide com a opinião da terceira intervenção. Até porque... se o Sr. Deputado quiser ouvir, eu sei que posso ser às vezes um pouco chato no que estou a dizer, mas porque a sua segunda intervenção consegue fazer aquilo que as mulheres abusam os homens não conseguir fazer, que é pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tem esse dom. É que a sua opinião, na terceira intervenção diz, efetivamente, que este dinheiro não irá para a liquidez, poderá ser para a recapitalização da banca. Ora, então, está a dar o dito por não dito. E está a dizer claramente que se é esse o caminho, está aqui uma recapitalização da banca incapotada no orçamento retificativo. É isso que está a dizer, está em cima da mesa. E isso é que para nós não é aceitável, porque não é falar sério para os portugueses, nem é ter condições. Nós podemos discordar e discordamos, porque achamos que elas foram extremamente benéficas para a banca. Agora, o que não poderemos ter é dar o dito por não dito e dizer coisas diferentes.
Bom, senhores deputados, acho que as posições estão claras. Vamos então passar à votação da proposta do Bloco de Esquerda, que é o que está em causa neste momento. Proposta do Bloco de Esquerda de alteração à Lei da Recapitalização da Banca, Lei 4 de 2012. Votos. Bom, senhores deputados, vamos então votar. Senhores deputados, estamos a discutir o orçamento retificativo e na fase final das votações. Bom, está à votação a proposta do Bloco de Esquerda de alteração da Lei 4 de 2012. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado. Teve o voto a favor do PS e do Bloco de Esquerda, voto contra do PSD e do CDS, a abstenção do PCP. Passamos agora ao artigo 21, norma revogatória. Não há pedidos de palavra, vamos pôr à votação. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS, abstenção PS-PCP, Bloco de Esquerda. Artigo 22, entrada em vigor e produção de efeitos. Vamos pôr à votação. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Artigo 22, entrada em vigor e produção de efeitos. Foi aprovado, voto a favor PSD-CDS, abstenção do PS, voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos voltar ao artigo 3º. O artigo 3º e todos os mapas. Podemos votar em conjunto o artigo e todos os mapas que são alterados? Artigo 3º, alteração aos mapas 1, 2, 3, 4, 5, para aí fora, né? Vários mapas do Orçamento de Estado. Corrigidos daqui. Podemos votar em conjunto o artigo 3º e os mapas para o qual remete? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD e CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção do PS. E, finalmente, vamos votar o artigo 1º, que define o objeto desta lei de alteração ao Orçamento de Estado para 2012. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD e CDS. Voto contra PCP e Bloco de Esquerda. Abstenção do PS. E está concluída a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 51/12, que procede à alteração do Orçamento do Estado, vulgo Orçamento Retificativo. Vamos passar, Sr. Deputado, tem a palavra, Sr. Deputado.
Embora possa ser visto nos outros assuntos, eu gostava de já pedir a Vossa Excelência que a próxima semana, sendo a quarta-feira feriado, que haja uma reunião na quinta-feira para efeitos de redação final, sendo isto aprovado nesta semana.
Bom, nós temos da próxima semana uma reunião na sexta, mas podemos antecipar um dia, não é? Para a redação final, aí ó, antes do plenário, tipo 14h30, não é? Sendo para efeitos de redação final, não havendo acordo entre as bancadas, 14h30. Bom, podemos passar aos restantes pontos de ordem de trabalho, que admito que sejam mais simples, certamente. Ponto 3. Ponto 3 é a apreciação e votação do parecer relativo à Resolução 2912, Convenção sobre Dupla Tributação entre Portugal e Timor-Leste. Senhora Deputada Vera Rodrigues, para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito, muito rapidamente, até porque a matéria em si não tem uma especial complexidade. O objetivo desta proposta de resolução visa aprovar uma convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática de Timor-Leste, no sentido de evitar a dupla tributação e também beneficiar aqui ao nível da prevenção da evasão fiscal. Estão dispostos os impostos que são visados, quer do lado português, quer do lado de Timor-Leste, e, portanto, do nosso ponto de vista, não nos merece qualquer apreciação adicional, a não ser que deva ser remetida, portanto, à Comissão de Assuntos Europeus, comissão competente para dar seguimento ao restante processo legislativo.
Comissão de Negócios Estrangeiros, Sra. Deputada. Neste caso, a Comissão de Negócios Estrangeiros, dada a inserção territorial de Timor-Leste. Não, com certeza, por isso eu percebi, por isso é que deixei. Alguma... Sr. Deputado Duarte.
Simplesmente só para saudar a senhora deputada relatora pelo relatório e que irá merecer o nosso voto favorável.
Podemos pôr à votação o relatório e parecer da senhora deputada Vera Rodrigues? Podemos, vejo que há concordância quanto a esse, passemos a essa fase. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Pareceu-me, não percebi o voto Está aprovado por unanimidade. Saúdo a Sra. Deputada Vera Rodrigues pelo trabalho desenvolvido a bem da cooperação económica com o Timor-Leste. Bom, passemos aos pontos seguintes, que são ainda mais, enfim, os dois seguintes ainda mais simples. O Governo circulou já o relatório Portugal na União Europeia em 2011. É tradicional ser elaborado o relatório sobre a matéria. Cabe ao PSD.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Bem, está distribuído. Deputado Jorge Paulo Oliveira, o prazo está indicado até 23 de maio. Enfim, um prazo ainda relativamente dilatado. Ponto 5º, proposta de lei 5412. Aprova benefícios fiscais à utilização de terras agrícolas, florestais e silvopastoris e à dinamização da Bolsa de Terras. Aqui a Comissão competente foi considerada a Comissão de Agricultura e Mar. Nós somos aqui comissão em que também é relevante, mas não a Comissão Central neste processo. Cabe neste caso ao PS indicar relator.
É o senhor deputado Pedro Nuno Santos.
Deputado Pedro Nuno Santos, muito bem, está distribuído.
Posso?
Senhor
Presidente. A sugestão é que também no dia, na reunião que vamos fazer dia 26, seja aprovado este relatório, visto que o plenário é 27.
Muito bem, é útil corrigirmos isso, dada essa nota, será dada essa nota pelos serviços ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. O sexto ponto foi circulado, foi entregue ontem este requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, da indicação de qualquer modo que fosse agendado. Sr. Deputado Honório Novo, pretende apresentar o requerimento?
Sr. Presidente, ele é claro, pela leitura, tem a ver com as recentes, mais recentes, nunca se sabe quais são, as mais recentes propostas de alteração no âmbito das relações laborais na administração pública, tem a ver com tudo aquilo que foi anunciado recentemente sobre o prescindir da notificação da cessação do contrato de trabalho a termo certo, enfim, um conjunto de propostas que foram adiantadas e que merecem, do nosso ponto de vista, a audição dos responsáveis por esta área do Governo. E, portanto, nós propomos que a Comissão aprove a audição para esta finalidade do Governo e da tutela, Para esta matéria em concreto.
Que é para este efeito que o Governo, dado que o requerimento refere um membro do Governo, portanto ficamos a saber...
Da área da Administração Pública,
Secretário de Estado da Administração Pública. Exatamente. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reconheço a pertinência do tema, mas solicitava que pudesse ser votado na próxima reunião, porventura até dia 26, já sem discussão, ser só votado.
Direito dos grupos parlamentares, portanto está acolhido. E temos aqui em princípio o Sr. Deputado Duarte Pacheco, tem outros assuntos, tem a palavra.
Sr. Presidente, aqui nos outros assuntos é questionar só, se houver acordo é uma coisa, se não houver, fica como está, sem nenhuma objeção. Se a reunião do dia 27, com o Sr. Secretário do Orçamento, se não poderia ser adiada ou para a semana seguinte, ou porventura até depois do dia 20, de modo a que sabemos que os dados de execução saem a 20, isso não é o mais... Ao adiar, se podemos adiar só para a semana seguinte, ou porventura então esperar por mais um mês. Por mais um mês, neste sentido, por mais uma execução do mensal. Se houver acordo, tudo bem, se não houver, mantemos a 27. Mas pudesse... Para a quarta-feira, de preferência, para dia...
2 de maio.
Dia 2. Pronto, dia 2.
Há consenso, não sei se há disponibilidade do Sr. Secretário de Estado, mas pronto, o agendamento a 27 pressupunha que nessa semana não haveria reunião, e não há, no dia normal, passaremos a ter uma reunião a 26, em qualquer caso, e tentava que fosse o mais cedo possível, de acordo com o nosso plano de trabalhos, da divulgação dos dados relativos ao final do primeiro trimestre, mas podemos passar para 2 de maio, há consenso. Há consenso, veremos com o Sr. Secretário de Estado, naturalmente, por ele. Então, estão terminados os trabalhos.